Vamos imaginar que seja isso mesmo. Está gravando já? Sim, já está gravando. Caríssimos, raríssimos, cá estamos nós aqui nesse papo raríssimo. É muito interessante porque agora o Telegram ele permite que eu agende esse voice chat. E é interessante que a hora que eu abri o Telegram, um pouquinho antes, 5 minutos antes, ele já estava em contagem regressiva. Eu achei isso muito legal. Tudo bravo. Opa, já temos aqui gente raríssimos aqui na escuta. Temos o Antônio Gil Barbosa, temos o Júlio Pinheiro, temos o Leocádio Melo, velho de guerra também. Super legal vocês estarem aqui. Muito obrigado pelo. Eu fico sem saber se esse é um bom horário, se esse é um bom horário para todo mundo, sexta-feira, 7 da noite, se vocês não, né? Eu, sei lá. Mas essa questão toda dos horários acabou ficando um pouco fluida com essa questão da pandemia. Espero que hoje para vocês seja um horário razoável. Se bem que certamente o que vai acabar acontecendo é que muitos raríssimos vão acabar, e raríssimas também, vão acabar ouvindo depois como um episódio solto do podcast. É pena, porque a gente acaba perdendo a chance de conversar, de ouvir histórias diferentes. De repente alguém se. Oh, Gustavo Almeida já está aí na escuta também. Pô, hoje a gente tem bastante gente. Então, a gente tem hoje aqui o Antônio Gil Barbosa, o Júlio Pinheiro, Alex Coelho, Gustavo Almeida, Leocádio Melo. Alguém gostaria de, né, dar o primeiro passo e entrar nesse papo raríssimo de sexta-feira, aqui, que dia que é hoje? 7 de maio? Alguém se habilita? A gente espera um pouco mais, senão eu posso contar um pouco como foi essa. Ah, o Alex Coelho. Vamos lá. Allow to speak. Alex Coelho, agora você tem que apertar esse botãozinho aí para ativar o seu microfone. Esse botãozinho.
Alô,
Pronto.
Renê.
Alex Coelho, como vai você?
Me escuta?
Muito bem. E você?
Eu estou bem, obrigado. Boa
Ah,
tarde.
então tá. De onde você está falando, Alex?
Eu moro na Flórida.
Ah, você está brincando.
Sim, na Flórida.
Olha que legal, um raríssimo da Flórida, que máximo, que legal, que bacana. Onde você mora na Flórida, Alex?
Eu moro mais ou menos uma hora norte de Miami.
Puxa, que bacana, que legal. Você mora mais para dentro, você mora na costa, como é, onde você mora?
Eu estou numa cidade que chama Boynton Beach. Se
Tá.
eu sair de bicicleta da minha casa, 20 minutos eu chego na praia.
Uau, que delícia. Que legal, que legal. Faz tempo que você está aí?
Olha, eu brinco que eu falo que eu estou na América desde o tempo que eu parti o cabelo no meio. E hoje eu estou careca. Não, eu vim para cá em 86.
Meu Deus, Alex, faz muito tempo.
Eu nasci em Brasília, mas eu tinha um pé em Minas Gerais. E como
Tá.
eu acabei aventurando para os Estados Unidos, né?
Olha que
Mais da
interessante.
vontade nem de juntar dinheiro,
Alex?
mais de conhecer outro lugar e uma independência social, né? Aí eu
Que
trabalho
interessante.
aqui como eles falam aqui, o blue collar worker.
O que você
É um
faz?
trabalho mais braçal, né? Eu sou motorista, eu faço
Que bacana.
entregas e outras coisas, um pouco de vendas, entregas. E
Pô, legal que está sempre circulando.
eu queria te contar como é que eu cheguei no teu programa.
Agora conta, conta, conta. Agora eu estou curioso.
Eu moro na Flórida, mas eu morei no norte há muito tempo, no estado de
Tá?
Connecticut, perto de Nova York. E nos anos 90, começo dos 90, eu tinha que fazer entregas na cidade de Nova York, em Manhattan.
Olha, uau, que
E
legal.
não tinha GPS, não tinha o smartphone. Então, o jeito era escutar o rádio e pegar a notícia do rádio das rodovias, né? Dos túneis, das pontes. Só que foi no tempo que estava tendo o problema aqui do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, e eles falavam muito desse assunto. A rádio falava, a cada 10 minutos, falava sobre o tráfego, mas a cada 15 falava do Bill Clinton e Monica Lewinsky.
Olha, que legal.
E aquilo me chateou. Fui trocar de rádio, encontrei uma rádio comunitária em Nova York. Ela fica no dial 95,5. E me
Tá.
interessei por rádios públicas, né? Por programas públicos voltados para a comunidade. E criou
Legal.
essa paixão de escutar. Eu adoro rádio. Mudei para a Flórida, não tinha essa estação, mas eu me afiliei aqui à NPR.
Muito bem,
escutando alguns programas. Sabe, mas que eu gostava tanto de rádio que eu fiz um Google, eu queria comprar um radinho de pilha.
Ah.
Aí eu botei lá, radinho de pilha. Aí apareceu você.
Não acredito. Que engraçado.
Aí eu escuto.
Que história.
É. Eu escuto o seu programa como eu escuto um show do. Por exemplo, Ted Hour. Vários aqui no NPR. Para mim, você é um brasileiro fazendo um programa parecido com os que eu escuto aqui quando eu tenho a chance na NPR.
Que legal, isso é muito legal, ainda mais porque eu adoro a NPR e todo mês eu contribuo para a NPR. A NPR tem aquele esquema de doações, tá? Eu dou lá um dinheirinho, eu sei que eu não sou nem cidadão americano nem nada, mas certo. Eu tenho tanta gratidão pela NPR que todo mês eu dou alguma coisa. Olha, que história legal, cara. Você foi procurando por rádio de pilha e me encontrou. Essa é muito engraçada.
Encontrei você.
Agradeço pelo
teu show aí.
Eu que agradeço. Valeu, cara, eu nunca não podia, mas eu vou te contar uma história engraçada. Antes do Radinho de Pilha, eu já tinha um podcast chamado Roda e Avisa.
Certo.
Mas ele só falava de digital, só falava de internet e tal. E aí eu lembro que em algum momento eu fiz um episódio falando: olha, o futuro nem a mãe de Iná consegue adivinhar. Né? Que é aquela mãe de... Aí o que acontece, cara? De repente eu vejo um pico nas buscas pelo meu site, de repente um tráfego louco, era gente procurando por mãe de Iná.
Muito interessante.
O cara procurava a mãe de Iná e ia cair em mim, a maior decepção do mundo, né? Justo. Muito engraçado. Uma vez também, sabe que essa história é meio bizarra? Outro dia fui no Radinho. Eu comecei a dar uma olhada nas buscas mais comuns e tal, e tinha Xvideo. Xvideo, que é um site de porn.
É lógico.
Eu falei, porra, por que alguém está procurando Xvideo? Não, é que uma vez eu devo ter feito um post que eu falava assim: áudio versus vídeo. E o versus eu coloquei um X. E como eu coloquei um X, ficou parecendo com Xvideo. Aí eu sei que eu fui lá, corrigi o post, aí ninguém procura mais me procurando por pornografia.
Cara,
você já foi vacinado ou não?
Fui vacinado já tem um mês e meio atrás, a minha segunda dose, né?
Você está brincando, que legal, que máximo, Alex, parabéns. Puxa, que
bacana. Eu tenho 54 anos, mas eu tinha pré-diabético, né? Então eu me encaixei nessa possibilidade de me vacinar, ainda quando só estava vacinando até 65 anos de idade.
Entendi.
Fui a um posto no norte de Miami, que é da FEMA, que é do governo, né? Foi a guarda costeira que estava vacinando as pessoas e consegui vacinar. Fiquei feliz de poder vacinar. Com o coração apertado também um pouco, né? Que eu sei que tem muita gente que está querendo se vacinar e não pode, né? Agradecido de poder ser vacinado e pensando também naqueles, né, que
estão aí cara,
à procura, né?
Sabe que ontem a minha mulher falou, puxa, tem um esquema de xepa, né? Muitos postos de saúde, de repente, no final do dia, eles não conseguem vacinar todo mundo, sobra a vacina lá e eles vacinam quem tiver por ali.
Certo.
Aí ela falou, acho que dá para a gente se cadastrar e tal. E a gente foi num posto de saúde aqui. A gente nunca sai de casa, cara. A gente sai tão pouco de casa que toda vez que a gente sai é um espanto. Porque em São Paulo... Não, você fica um mês sem sair de casa em São Paulo, derrubaram tudo e fizeram um prédio. É impressionante. Então, cara, a paisagem está mudando muito rápido aqui. Muitas casinhas estão caindo, é um prédio atrás do outro e tal. A gente chegou lá, cara, o posto de saúde estava... uma fila de dobrar o quarteirão, uma fila enorme. Isso que era um bairro bacana e tal. Então, putz, eu não sei se ia ter vacina para todo mundo, não. Talvez não.
Sei.
Isso aqui está muito devagar. Mas que legal que você foi vacinado, cara. E me conta, como é que você ouve o Radinho? Pelo Spotify ou por algum aplicativo de podcast?
Eu no começo entrava... Eu não sou assim, um cara muito ligado na tecnologia, mas eu comecei a entrar pelo próprio site do Radinho de Pilha.
Ah, entendi.
E lá eu clicava em um lugar e me encontrava em algum lugar, mas agora eu estou com o Google Play.
Muito bem.
E por ele que eu te escuto.
Que legal, que bacana. Poxa, super obrigado, cara. Que legal você ouvir. E você tem voltado para o Brasil ou não? Faz tempo que você não volta.
Olha, eu tive no Brasil no ano passado, no começo do ano. E a minha mãe, que ainda tá bem ainda de saúde, graças a Deus, fui visitar ela, mas não voltei mais. Eu tentava ir pelo menos uma vez ao ano, às vezes até duas. Mas tem mais de um ano que eu não vou no Brasil, tem um ano e quase um ano e meio que eu não vou no Brasil. E também optei pelo distanciamento social também. Tem amigos que eu encontrei semana passada que tinha mais de ano que eu não encontrava.
Uau!
E ainda continuo com o uso da máscara aqui, né? O governo da Flórida liberou você não usar máscara, mas não é obrigatório. Governador. Mas as pessoas ainda continuam, pelo menos hoje, eu estive dando uma volta, que eu continuo trabalhando. Então, eu vejo só em lugares que as pessoas usam máscaras. E fico me cuidando, né?
Poxa, mas que legal, cara. Olha, muito obrigado. Sabe que hoje por uma extrema coincidência, eu estava dando uma fuçada nos meus sites e tal, e aí eu estava dando uma olhada de onde vem o tráfego. E tem bastante tráfego que vem dos Estados Unidos e tal. E aí agora eu acabei de conhecer uma origem do tráfego que é você.
É.
Muito engraçado. Brasileiros longe de casa. Que legal.
Uma pessoa que te escuta um pouquinho diferente talvez dos outros, né? Como...
Sabe o que é legal? Eu vou ser muito franco, Alex. Tem uma coisa que é engraçada, que é a seguinte. Eu já percebi o seguinte, que as pessoas que são muito já envolvidas no digital, o pessoal que eu conheço mais, né, que foram colegas meus de carreira, de trabalho, etc. e tal, eles não vão ouvir o radinho nunca. Eles nunca vão ouvir o radinho, porque eles já, já acham que não precisa ouvir nada disso e tal. E o que é legal, porque o radinho acaba me conectando com gente que, puxa, completamente fora do meu círculo. Né, acabou servindo muito para eu expandir o meu próprio universo de contatos, porque quando eu falava no Roda e Avisa, que era só para a gente do digital, eu falava basicamente com o pessoal que eu já conhecia, né, com uma audiência que para mim é muito familiar. Uhum. Né? Então, agora, quando eu estou fazendo o radinho, eu tenho essa consciência de que eu estou falando com um mundão aí de gente que provavelmente tem histórias diferentes da minha.
É verdade, é muito rico, né?
É muito rico. Ó, Alex, eu vou aproveitar, vou colocar na conversa também o Júlio. Cadê ele? Um rapaz, alguém tinha pedido, o Antônio Gil Barbosa. O Júlio Pinheiro, ele quer falar, vou abrir a palavra para ele, depois eu abro para o... Alô, Gil?
Opa, aqui é o Júlio.
Júlio, na escuta. Fala, Júlio, de onde você está falando, querido?
Fala, Renê, eu tô falando aqui de São Paulo, cara. São Paulo, que legal.
São Paulo, Flórida, do Radinho. Tá muito engraçado. O papo tá muito engraçado. Então... Ó, eu vou colocar na roda também o Antônio Gil Barbosa. Vou abrir mais um aqui. Primeira vez que a gente abre para tanta gente. O Antônio Gil. Pronto. Já abriu o microfone.
Boa noite, Renê, eu queria inicialmente me parabenizar. De ontem para hoje, nós ganhamos mais 3 inscritos. Estou vendo aqui. Ontem nós tínhamos 151. Hoje temos 154.
Estamos crescendo. Ué, o Telegram está crescendo, não é legal isso?
Está crescendo, legal. Eu estou distribuindo e compartilhando aqui com os conhecidos, né, e falando, né? Vamos crescer essa comunidade, que é muito importante. Renê, o radinho de pilha é como se fosse assim, um bálsamo de conhecimento. Todo dia eu tenho que tomar ele, entendeu?
Obrigado.
Você me abre tantos caminhos, tantos temas, tantos assuntos que eu, sinceramente, eu não teria tempo. Eu fico até pensando como é que você consegue abranger assim, um universo tão grande de assuntos num pequeno espaço de tempo. Principalmente todo dia ter assuntos e assuntos e ainda dizer assim, amanhã tem mais. Isso aqui não, vamos deixar para
amanhã. Que legal ouvir isso. Mas, na verdade, vou ser muito sincero, eu arrumei essa sarna para me coçar, porque isso me força também a procurar coisa nova e também me força a manter a cabeça funcionando, né? Tentando conectar assuntos diferentes e tal. Então, para mim, é um exercício muito interessante também. Hoje eu percebo que quando eu vou procurar alguma informação, eu já fico pensando se isso vai servir para o radinho ou se não vai. Já virou um filtro automático na minha cabeça. É muito interessante isso, né? Me transformou. Legal. Também. O exercício me transformou. Júlio, e você, o que, que você faz? Conta um pouco de você.
Cara, primeiro que é um prazer imenso, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue se falar. Eu conheci o Radinho porque eu tive a oportunidade de estudar lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? Eu fiz um curso online lá de pós-graduação. E daí, na época, eu te mandei umas mensagens no LinkedIn, fiz um super texto lá, agradecendo a aula e tal. De novo, acho que, como o nosso amigo Gil aí comentou, eu fico muito feliz em fazer parte dessa comunidade, que de fato são de raríssimos, né? E eu acho muito legal, cara, e assim, do fundo do meu coração mesmo, gostaria de te agradecer pela visão crítica, né, que você tem, pelas suas ideias e pelos seus ideais, né, que você tem passado pra gente ao longo de todos esses anos aí, através do Radinho de Pilha, do Leia Vale a Pena. Então, cara, só tô aqui, na verdade, como um ouvinte, como um grande fã, né.
Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Eu vou te contar uma história engraçada, porque, na verdade, até para os outros ficarem mais ou menos na mesma página, o que acontece? Há algum tempo atrás, quantos anos faz, Júlio? Eu não lembro. O pessoal da PUC...
2019.
Deve fazer uns 2 anos, por aí. O pessoal da PUC de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, eles entraram em contato comigo porque tinha um professor lá dando um curso, blá, 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 que um curso que estava sendo gravado, ia ficar online e tal. Era uma pós, era isso, Júlio? Era uma MBA?
Isso, era uma pós-graduação. Uma pós-graduação em... Isso.
E aí o que acontece, o cara que estava coordenando esse curso lá, ele tinha se interessado pela história das tecnologias exponenciais e tal, ele deve ter procurado e me achou e me chamou para falar. E eu falei, olha, eu não lembro mais o nome do professor, eu esqueci. Aí eu falei, olha, poxa, fico super honrado pelo convite, mas eu tenho que confessar que eu não acredito mais nisso. Na verdade, eu sou um crítico, eu trabalhei com isso, conheci as pessoas, me certifiquei com essa bobagem toda, participei de alguns projetos, tá? Mas, cara, hoje eu sou um crítico bastante severo. Eu posso falar o que eu quiser? Aí ele ficou meio assim, meio assado, não sei, acho que ele não tinha ideia do que eu ia falar. E eu acabei indo lá para Porto Alegre, fui presencialmente para Porto Alegre, era uma turma ótima. E o que foi engraçado, cara, primeiro assim, eu fiquei feliz porque eu consegui, acho que naquela ocasião ali, eu consegui costurar várias coisas que estavam soltas na minha cabeça, tal, acho que eu consegui produzir uma coisa interessante, né? O professor, eu não sei se ele gostou muito não, porque acho que ele estava esperando alguma coisa, paciência. Mas o que é muito legal... É que como esse foi um curso que acabou sendo um curso online também, volta e meia eu encontro gente. Uma vez, cara, eu fui fazer uma palestra em Brasília, na Caixa Econômica Federal. Cara, tinha umas 2 ou 3 pessoas na palestra que tinham feito o curso. Eu falei, eu estou aqui em Brasília e vocês fizeram o curso. Então, muita gente assistiu esse curso, cara. Eu estou muito surpreso, fiquei muito feliz, foi muito legal. E, aliás, parabéns, porque, cara, a PUC de Porto Alegre, puxa, que bacana, que infraestrutura bacana, que bons alunos, gostei de ver.
Que, na verdade, lá eu moro aqui em São Paulo, e aí, na época, eu estava procurando muito sobre inovação e etc. E aí eu vi que lá era um curso que relativamente não era caro, né? Porque a mensalidade da PUC lá acho que era R$400 por mês. Então, se você parar para prestar atenção na situação econômica, é barato, né? E daí, o que foi mais engraçado é que, ao longo dos anos de ouvir seu podcast, né? Eu acho que cara, as críticas que você faz sobre o Elon Musk, as críticas que você faz sobre a Apple, cara, eu todo episódio dou risada e falo, cara, o Renê, acho que ele incorporou um espírito em mim, né? Inclusive, até compartilhando com vocês, eu lembro que...
O Renê tem uns alvos, é o Bolsonaro, o Steve Jobs...
Tem alguns.
E daí eu lembro que um dos meus sonhos era querer estudar naquela Singularity University, né? Que é uma universidade que o pessoal fala de exponencialidade. E daí quando o Renê começou a falar que é bullshit, e aí eu comecei a estudar, eu falei, cara, o Renê tipo me abençoou, né?
Não, você economizou $10,000, cara.
Economizei.
Cara, olha, eu vou contar para eu até vou contar para quem tem alguma curiosidade. O que acontece é o seguinte: uma vez o pessoal da FIAP, a FIAP é uma faculdade particular aqui em São Paulo, ele fez um TEDx, né? E eu conheci o pessoal da FIAP, eles me chamaram para palestrar lá, e eu fui lá, inventei uma palestra sem pé nem cabeça, como sempre e tal. E aí, quando eu fui lá fazer minha palestra, tinha um cara da Singularity que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu nunca tinha ouvido falar na Singularity. e a Singularity. Aí o cara, a gente se entrosou bem, a conversa foi legal, a palestra dele foi bacana e tal. Aí o cara virou para mim e falou, pô, você tinha que ir para a Singularity. Eu falei, tá, mas eu não tenho essa grana. E aí falou, não, olha, você vai por minha conta, você vai com bolsa. Eu falei, cara, que maravilha, não é? Puxa, que bacana e tal. Aí eu só paguei a passagem, fui lá, o curso, na verdade, era mais ou menos uma semana em, como é que chama o lugar? Mountain View, que é ali perto, no Silicon Valley. Tem uma base da NASA ali, inclusive, fica dentro de uma base da NASA. Quando eu entrei numa base da NASA, eu quase fiz xixi na calça, né, cara? Porque puta privilégio. Mas aí o que acontece? Eu cheguei lá, puxa, que bacana, que legal, que privilégio, mas enquanto estavam rolando as aulas, eu estava sentindo um leve cheiro de bullshit no ar, né? Porque os caras são muito carismáticos, eles falam muito bem, e eu falando, meu, que merda é? Bom, o que é isso? Tá bom, em suma, acabou essa história, voltei para São Paulo, tudo bem e tal, e aí começou, eles resolveram, o cara que é o Salim, lá que é um dos fundadores, tá, o Salim Ismael, ele resolveu escrever um livro.
Eu li esse livro, viu? Oportunidades Exponenciais.
Alguma coisa dessa. Aí ele escreveu o livro Tecnologias Exponenciais. A gente acompanhou, na verdade, porque o que acontece é que a gente tentou fazer algum tipo de comunidade dos ex-alunos e tal, e ele foi compartilhando com a gente o livro. E na época eu falei, puxa, mas esse livro vai virar alguma coisa? Isso vai virar uma consultoria? Porque tinha que virar, porque eu na verdade, também estava procurando algum trabalho legal, porque estava achando tudo muito chato. E aí, no fim, eles acabaram criando duas consultorias, e aí, para para poder vender essa consultoria, eles certificaram a gente ali, naquele grupo, como consultores certificados. Né? A gente fez um cursinho lá, só para dizer que fez, e virou consultor certificado, e aí começaram a vender essa consultoria, e eu participei de vários projetos, né? Dois no México, dois na Colômbia e tal. Mas, cara, quanto mais eu me envolvia, eu percebia que aquilo era muito papo furado, era só papo furado, né? Só. Se você espremer aquilo, não sai nada. Porque, tecnologia exponencial é uma impressora 3D. Não é, né? Não, é o algoritmo. Puta, qualquer coisa é algoritmo. Então, aquilo é muito marketing, muito marketing. É lógico que tem uma ideia ou outra que é boa. Algumas ideias ali são interessantes, né? A ideia de que, por exemplo, se você vai tentar inovar numa empresa, você é tratado como um vírus, né? Os anticorpos vêm e fagocitam você e você morreu. Né? Algumas ideias são interessantes, mas, no geral, a própria ideia de exponencialidade ou de crescimento infinito é um delírio. Então, eu sei que eu comecei a ter muito atrito com eles, comecei a questionar muita coisa, fiz várias colocações, fiz várias provocações, aí chegou num certo ponto que eu falei, meu, não brinco mais, estou fora dessa história, cara, não acredito nisso, porque para mim, uma das coisas, para tentar resumir, três coisas me incomodavam. Um, era bullshit, né? Era bullshitagem. Dois, o foco caras, não, é bullshit total. Dois, é um foco só na tecnologia, é como se a tecnologia fosse salvar o mundo, né? E três, uma zero consideração por impacto pelo planeta Terra, por sustentabilidade, por diferenças culturais. Os caras não estavam nem aí, eles não tinham nenhum discurso em termos de dignidade humana, nada, era só tecnologia, só blockchain, Bitcoin, nano, sei lá o que e tal. E eu falei, cara, desculpa, eu vou para outro caminho, eu vou tentar me afastar um pouco dessa religião aí, que é quase uma religião, e eu vou atrás de outras coisas, porque eu acho que a questão humana é muito mais importante do que tudo isso. Então, por isso que hoje eu sou tão crítico dos caras, e até hoje eles estão tentando vender essa história. O brasileiro adora, o Brasil é o país que mais manda gente para Singularity, eu não sei porquê, todo executivo que se preza já foi, custa uma puta grana, eu sempre aviso as pessoas para não irem, mas elas vão mesmo assim. Então, desculpa, a gente acabou falando um pouquinho louco, mas é que é só para vocês terem um pouco de contexto, né? Eu tenho, vocês devem ter notado, eu tenho uma certa alergia, talvez porque eu conheci muito buchiteiro, né? Eu trabalhei em agência, trabalhei em publicidade, então você vê tipo Justos, né? Você vê esse monte de buchiteiro e você fica meio traumatizado.
Muito bom. E aí, para finalizar e deixar aí os próximos conversarem, eu também... Eu acho que você me ajudou bastante, porque eu também venho do mercado de software, né? Eu trabalho como programador. E daí é claro que qualquer problema no mundo a gente acha que vai resolver com algoritmo. E porcaria nenhuma. porcaria nenhuma, né? Então você me ajudou muito com isso. E de novo, assim, para finalizar, quando todo mundo se vacinar, né? Quando a gente passar por essa pandemia que não tá sendo fácil para ninguém, de novo, eu acho que vale a pena a gente fazer um café dos rarismos aí, espera um dia, aqui em São Paulo, em qualquer estado.
Transmitido ao vivo, né? Eu super top. Mas sabe o que você colocou ontem? Logo, acho que semana que vem eles vão publicar. Me entrevistaram lá para um canal de sei lá do que, de tendências, de futuro, caralho. E aí eu sei que o cara estava de novo com toda essa pegada, não, porque a mudança do paradigma, da tecnologia, do exponencial. Eu falei, cara, sabe o que está mudando o mundo? Post-it, desculpa, é papel e lápis, entendeu? Mas é verdade, cara, a maior transformação nas empresas é o post-it, né? A metodologia ágil é post-it e lousa.
Pois
entendeu? Daí podem sair coisas legais, mas inicialmente é uma mudança de cultura, é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura, né? Não é, o resto é só consequência. Então, se tem alguma coisa que está mudando o mundo, é papel e lápis, cara. É post-it.
Exato. Não seja reacionário, não é assim também, não.
Por quê?
Não é assim também, não. Não é só papel e lápis, não.
Não, tem outra.
A tecnologia tem ajudado muito, muito mesmo.
Tem.
Apesar, mas agora, uma coisa que você fala que está correto, é que a gente não pode deixar de ver o capital humano, não pode desconhecer a cultura, a sociedade, onde a tecnologia vai ser inserida. Não é só colocar a tecnologia lá e jogar e deixar acontecer. Tem que integrar, tem que ver a situação que ela vai ser colocada.
Concordo.
Mas a tecnologia, com certeza, revolucionou o nosso mundo. Desde o tempo que eu comecei os primeiros contatos com tecnologia, em 1985 até hoje, mudou muita coisa. Ave Maria.
Não, certamente, Antônio, certamente. Isso eu não nego, não. A única coisa que eu acho que, sobretudo, quando a gente pensa em termos de formação das pessoas, por exemplo, o cara vai estudar ciências da computação. Ele vai estudar ciências da computação, ele não vai ficar preocupado com os objetivos sustentáveis da ONU, né? Ele não vai estar preocupado com isso, né? Então, o que eu vejo hoje é que você tem um país como os Estados Unidos, que é o rei da tecnologia, morreram 600 mil pessoas, né? Não foi por falta de tecnologia, foi por falta de liderança, foi por falta de, né, de você ter um ogro no poder. Então, a tecnologia é importante, mas a gente não pode
colocar... Não, mas você está falando mesmo, Renê, tem que ter o capital humano, tem que ser centrado no homem. A partir daí, a tecnologia tem que trabalhar para o homem, não o homem trabalhar para a tecnologia, é isso. Entendeu?
É isso aí. Tanto que acho que o grande segredo, e acho que isso é um desafio para todos nós, é como é que a gente não se escraviza. Por exemplo, eu muitas vezes eu sinto dificuldade de largar o celular, porque
às vezes eu tenho esse mesmo sentimento seu. Só para eu jogar isso no mato.
Como é que a gente... Pois é, cara. Você fala, cara, como é que eu... Né, como é que eu saio um pouco dessa coisa,
dessa bolha, coisa. É uma bolha, sei lá, é uma matrix, o pessoal fala que é uma matrix, quem que vive é uma matrix.
Aí você fala, cara, pô, quando eu morrer eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar dos likes? Eu não vou lembrar de like quando eu morrer, né? Eu vou lembrar do cheiro, das pessoas, do abraço que eu dei, das risadas que a gente deu, né? Então, eu hoje fico muito dividido como é que eu recupero algum equilíbrio, né? Porque tem uma coisa que sabe que é interessante, ainda mais quando a gente vê raríssimo de tudo quanto é canto, quando eu comecei uma faculdade de exatas, né? Comecei em engenharia, larguei e fui fazer comunicação, eu me formei em rádio e TV. Né? E aí o que acontece? Eu fui muito inseguro, porque quando você está na engenharia, o importa é se você é inteligente e se você é estudioso. Agora, quando você vai para a comunicação, entra em jogo a questão do talento. E talento ou você tem ou você não tem, certo? E eu estava meio apavorado. Eu falei, pô, se eu não tiver talento nenhum, estou frito, né? Vou lá, vou fazer o quê? Se eu não for tão criativo assim. Mas aí eu lembro que os meus colegas mais talentosos, mais criativos... eram justamente gente que tinha histórias de vida ricas. De repente, o cara vivia numa cidade, mudou, foi para outra, fez isso, casou, morreu, blá, blá, blá. essas pessoas que viveram de verdade, né, elas têm um repertório, elas são capazes de pensar, de criar histórias absolutamente incríveis. Né? E toda vez que eu tenho a chance de falar com gente mais nova, eu falei, cara, tira a bunda da cadeira e vai viver, pelo amor de Deus, tira a cara da tela e vai viver, vai se expor, vai se arriscar. Que nem aquela música do Gilberto Gil, lá, o Se Oriente, né? Se Oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Vai viver, porque é só isso que te dá condições de você, né, criar coisas realmente novas. Eu fico com um pouco de dó dessa molecada que tem a cara grudada na tela. Eu tenho realmente dó, porque o cara só fica jogando game, que é o mesmo game para todo mundo, bela porcaria jogar game. Né? Então, quem é que tem histórias novas para contar? E as histórias novas vêm de quem tem, né, experiências ricas de vida, de quem...
Verdade, eu me lembro do meu tempo de moleque, era totalmente diferente do que é hoje, a gente na rua, correndo, andando para cima e para baixo, brincando, subindo em morro, subindo em pé de manga, laranja, com flecha, arco, carrinho de rolimã, tudo isso eu passei.
Tá vendo? Né? Eu não, eu nasci na Rua Nestor Pestana, aqui em São Paulo, e cresci na Rua São Luís. Eu sou a criatura mais urbana, eu morava praticamente na própria República. Então, eu não tive nada disso. Então, eu morro de inveja.
Meus pais são... Tudo isso que teve, aquelas rodas, brincadeira de roda, tudo, graças a Deus, eu tenho isso. Agora, meus filhos, infelizmente, não tem isso. É preso, a gente tem medo de eles, tem medo de sair por causa da violência das ruas. Não tem mais aquela liberdade que a gente tinha de sair, de brincar, de... Sei lá, o papai não se preocupava. A gente saía... É porque minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, né? Eu fui criado só pro meu pai. Então, eu saía e não se preocupava com nada. Hoje, quando o menino vai pra escola, a gente tem medo. Você viu o que aconteceu agora. Acho que foi em Santa Catarina, né? O cara, um louco, entrou e matou 2 professoras e 3 crianças. A gente não sabe... Nem na escola as crianças estão mais seguras hoje. É uma situação que eu não sei.
É muito complicado mesmo. E aí, o que...
Você não tem problema, você não tem filho, né, Renê? Aí você não tem...
Não, pois é. Essa preocupação eu não tenho. Essa preocupação eu não
tive.
Mas
você tem sobrinho, deve ter conhecidos, filhos menores, né? De qualquer maneira, a gente se preocupa.
Tenho. Mas eu vou te contar uma história engraçada. Isso é uma coisa curiosa. Eu imagino que quando a gente tem um filho... Isso provavelmente deve dar uma chavinha, né? Porque você passa a ser pai, simples, né? É uma coisa binária. Antes você era filho, aí você passa a ser pai. E se você é pai, você tem outras responsabilidades. Então, você é forçado a amadurecer de uma maneira instantânea, certo? Como eu nunca tive filho, o que acontece é que eu acho que eu sou meio desmiolado até hoje pelo fato de nunca ter virado pai, né? Porque aí você, né? Eu nunca tive que assumir esse papel. Pô, agora eu sou uma referência, eu sou o cara que sabe tudo. Não, eu continue sendo o cara que não sabe nada.
Então, falar nisso, só te pedir uma licença aqui, falar nisso exatamente por ser pai. A minha filha, que mora no Rio, né? Chegou hoje, porque eu tô de férias no Piauí, né? Não tô no Pará hoje, eu tô no Piauí hoje. Tô de férias.
Meu Deus.
Aí chegou, nós estamos aqui num jantarzinho aqui à luz de vela, comemorando a chegada dela aqui pro Dia das Mães, né?
Muito bem, aliás, eu vou contar...
Olha, e ela é vidrada no Rafael, no Ismael Slim e no seu que pointer que ela tava falando aqui.
Não, fala para ela que ela tá... Esses caras, olha, é o seguinte, não confunda pessoas que falam muito bem, não confunda carisma com conteúdo. Eu conheço o Ismael pessoalmente, eu conheço pessoalmente, a gente é amigo, mas não confunda carisma com conteúdo.
Ela fala também do Peter Diamond.
Não, esse é o pior do mundo, esse é o pior, cara, esse é um absoluto vendedor de... Não faça isso, eu conheço o Peter também, não faça isso, o Peter é um vendedor de ilusões. Ele é um completo batedor de... Não faça aí, pelo amor de Deus, não faça aí. Não. São todos muito carismáticos, são todos
ela
muito
tá te bem escutando.
Eles são muito bem sucedidos, são muito carismáticos, mas não confunda carisma com conteúdo, tá bom? Não confunda. Não, um dos problemas do mundo é que as pessoas carismáticas conseguiram hackear a gente. Né? Eles sabem que a gente é bobo, mas não confunda, porque a única coisa que eu tenho a dizer... de novo, com questão ao Peter Diamandis e ao Ismael.
É a Ingrid.
Oi, Ingrid, como vai você? Ingrid, é o seguinte, ó, Um economista, um cara já falou o seguinte: a única pessoa que acredita em crescimento exponencial infinito num planeta finito ou é louco ou é economista. Então, assim, nós temos... A única coisa, pensa, a tecnologia não é exponencial, as pessoas são exponenciais. Sabe o que é mais que exponencial? A Covid é exponencial, câncer é exponencial. Agora, as coisas verdadeiras, as coisas boas, elas dão trabalho, elas crescem devagar. A gente tem que pensar como um jardineiro. As coisas boas têm que ser cultivadas com carinho, elas dão trabalho, elas têm que ser negociadas, elas são construídas junto. Não adianta achar que alguma coisa é exponencial sozinha, que vai crescer, que vai resolver tudo. Não, isso é ilusão. É só olhar para a Singularity University, eles existem há mais de 10 anos e nunca saiu nada dali. Nada, nada. Veja se já saiu alguma coisa da Singularity. Eu sou aluno de 2011, eu fui aluno, eu fui lá, eu tenho diploma, eu tenho foto com os caras, meu nome está no livro. Eu estou dizendo para você que o mito do exponencial é uma ilusão, porque, de novo, as coisas verdadeiramente boas, as coisas verdadeiramente sólidas, é que nem o amor, né? É que você te requer construção, requer o encontro, requer descoberta, requer tempo, né? E a desgraça é que quando a gente fica priorizando velocidade, a gente cria problemas que são muito maiores do que a gente e que aí os problemas crescem numa velocidade muito mais rápida do que a gente. E a questão é, hoje a gente não sabe se vai dar tempo da gente criar alguma solução para os problemas que a gente mesmo criou. Aquecimento global, poluição, crises humanas, etc. e tal. Então, eu estou aqui... Nossa, eu estou falando... Parece um louco.
Mas é que realmente... Vai. Mas ela está concordando contigo, está batendo assim com a cabeça, não sabe?
Então, eu volto. Eu só vou reforçar isso. Pessoas carismáticas, elas realmente encantam a gente e a gente perde o senso crítico. Então, se você pegar lá o livro de tecnologias exponenciais e espremer, você vai ver que nada ali é exponencial sozinho. Aliás, até eu sempre trabalhei com digital, sempre trabalhei em plataformas e tal. Quando uma plataforma dá certo, eu juro para você, ninguém sabe por que dá certo. Você não sabe por que dá. Deu certo por acaso, você não sabe, você não consegue replicar. Se fosse fácil de replicar, você tinha um Facebook a cada esquina. Você sabe, você acha que o Mark Zuckerberg sabe por que ele deu certo? Ele não tem a menor ideia, ele não deve dormir direito à noite. Porque ele está falando, como é que eu consegui fazer
outro
tudo
alvo,
isso?
Outro alvo do René, Mark Zuckerberg.
Cara, que ele não é uma pessoa, né? Ele é um android. Você sabe que eu já conheci esse cara, né? Eu já apertei a mão dele. Ele veio para
São Paulo.
Não quer dizer nada. O que acontece... Não é que o cara, me recebeu em casa. Não, é que acontece que ele veio para São Paulo, acho que em 2009, se não me engano, 2010, não lembro, e ele fez um evento aqui perto de casa. E aí, o evento para desenvolvedores, não tinha ninguém, tinha 150 pessoas, tinha pouca gente, era um evento pequeno. E eu trabalhava na Microsoft na época, fui com um colega, e aí a gente chegou lá e tal, eu sou muito cara de pau. E aí eu fiz uma pergunta para ele, ele respondeu, eu sempre conto história nas palestras e tal, e eu fui lá cumprimentar. Eu falei, olha, Max, deixa eu apertar sua mão aqui, meu nome é René, trabalho na Microsoft. Mas foi isso, e ele é o cara mais inexpressivo do planeta Terra. Assim, ele é um picolé de chuchu. Cara, ele é a coisa mais sem graça que você pode imaginar. Ele é quase invisível. Ele é o homem invisível, quase. Mas, de novo, não é que ele me chamou em casa e me deu os parabéns. Não, não é nada disso. Eu simplesmente fui num evento. É que eu sou muito cara de pau. Eu já fui em evento, estava lá o Victor Tivita falando, eu fui lá cumprimentar o Victor Tivita, porque eu sou cara de pau. Né? Mas...
Tá bom, René. Então, obrigado. Olha, eu queria te dizer que esse radinho, essa conversa raríssima foi excelente, viu? Nota 10.
Muito obrigado. Oh, meus caros, deixa eu contar o seguinte. Na verdade, hoje também eu estou comemorando meu aniversário de casamento. Se vocês não se incomodam, eu também vou encerrar o papo aqui um pouquinho antes para poder comemorar aqui com a minha esposa, né? Porque isso, como diria a Mastercard...
Aproveite, a noite é pequena.
Caríssimos, raríssimos, super obrigado pelo papo. Obrigado, desculpa aqui meus desabafos, espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês. Isso daqui está no ar, daqui a 5 minutos eu publico lá no radinho, tá bom? Grande abraço.
Parabéns, está mandando um abraço também.
Obrigado, Renê. Abraço. Boa noite, cara.
Parabéns, valeu, Renê. Um abraço.
Parabéns. Obrigado, filho. Boa noite, Alex.
Parabéns.
Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão.
Tchau.